Fernando Almeida, bom dia.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte do Eldorado.
Nosso assunto é o pré-sal. Qual é o seu comentário?
Bem, Caio, primeiramente, nós não podemos desprezar o valor da descoberta dessa grande reserva de petróleo e gás a cerca de 300 quilômetros da costa brasileira. Estima-se algo em torno de 100 bilhões de barris, dobrando a produção brasileira e colocando o Brasil entre os 10 maiores produtores. Entretanto, Caio, há críticas ao regime de concessão. Parece que esse é mais suscetível à corrupção. E há debates de como repartir. Estados produtores não aceitam uma repartição igualitária. Na minha opinião, faz um certo sentido. Eu conheço bem aqui o município produtor de Macaé, em que ele foi brutalmente degradado na questão urbana e ambiental, e hoje é um dos municípios mais violentos do estado do Rio. Então, a questão, além do quanto, é como aplicar esse futuro recurso. O mais importante para mim é que sequer uma autoridade estadual ou federal chamou atenção para a quantidade de CO2 gerada a partir desses 100 bilhões de barris de óleo cru. Como será o mercado de petróleo no longo prazo, 10, 20 anos? Certamente com restrições às emissões. Quais as medidas de mitigação ou mesmo adaptação ao aquecimento global que o pré-sal deve financiar? Ninguém fala sobre isso. A COP15, essa reunião em Copenhague, pode vir a financiar, pode vir a fixar reduções na ordem de 50% a 80% das emissões de gases de efeito estufa. Mesmo que o Brasil não venha aderir a essas metas, barreiras ambientais poderão surgir em breve. O que se vê, Caio, é que há um certo grau de desconhecimento ou irresponsabilidade nessa festa com discursos e compromissos arcaicos. Ou pior, usar para a compra de armas esse tipo de recurso para um Brasil tão carente.
Fernando, Daniel Pisa, bom dia.
Bom dia, Daniel. Tudo bem?
Tudo bom? E isso que você disse vem se somar às opções do governo Lula na matriz energética já de algum tempo, né? Porque nenhum governo investiu tanto em termoelétrica, que é extremamente poluente, e agora na história do pré-sal nem mencionou o assunto ambiental. Colocou lá uma cláusula no final, devido às pressões, mas nos discursos, na proposta toda do modelo, passa longe esse assunto, não?
Sem dúvida, o mundo caminha para a chamada economia de baixo carbono, a economia verde, e o Brasil caminha no sentido contrário. Com o que você acabou de falar, que é a questão da nossa matriz está sendo ficando cada vez mais suja em função da emissão de CO2 já da termoelétrica agora, especialmente mais adiante com o pré-sal. Então, o que eu percebo, Daniel, é o seguinte: eu não acredito em grandes conclusões com relação a Copenhague, grandes acordos no final do ano. Mas o que vai acontecer, que, na minha opinião, Estados Unidos, China e Europa vão estabelecer barreiras tarifárias para aqueles que tiverem qualquer grande problema de emissão, então o Brasil estará nesse rol. Quer dizer, na minha opinião, é um caminho muito equivocado de não se pensar, inclusive, qual é a melhor utilização, uma utilização mais moderna e mais inteligente desse recurso.
Até semana que vem, Fernando.
Boa sorte, boa semana.